A pregação tem como título Agradecendo por pedir e receber. Vamos a Colossenses capítulo 3, versículo 15. Colossenses capítulo 3, versículo 15, especialmente a segunda parte do versículo, diz Colossenses 3 e 15, finalzinho do versículo, mas eu vou ler todo. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Aí vem a parte que eu quero enfatizar hoje. E sede agradecidos. E sede agradecidos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a meditar hoje um pouco sobre este tema, este assunto da nossa gratidão diante de orações que Tu nos concedeste a resposta. Obrigado pela Tua palavra que nos orienta neste sentido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço pelo aproveitamento prático do que vai ser dito aqui. Amém. Em princípio, nós devemos agradecer por tudo o que nos acontece. Então, não haveria nem necessidade de eu falar sobre agradecimento por orações que foram respondidas. Não haveria necessidade, porque essas orações estão incluídas, essas respostas de oração estão incluídas no todo, quando diz, sede agradecidos. Outra passagem, no próximo livro aqui depois de Colossenses, que é 1 aos Tessalonicenses, diz praticamente a mesma coisa em versículo 18, capítulo 5, 1 aos Tessalonicenses 5 e 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dar graças é o quê? Agradecer. Agradecer em que situação, apóstolo Paulo? Em todas, em tudo dai graças, porque Deus quer assim. Essa é a vontade de Deus, ele coloca de uma maneira bem enfática. E muitas outras passagens falam da necessidade de nós agradecermos a Deus. Mas eu quero enfatizar hoje esse aspecto particular, agradecimento por termos recebido coisas específicas que nós pedimos. Três exemplos bíblicos. Daniel soube que o rei Nabucodonosor mandou matar todos os sábios da Babilônia, ele incluindo, porque o rei teve um sonho que o deixou muito perturbado. Aí chamou os sábios. Aí disse assim, eu quero que vocês me digam o que foi que eu sonhei e a interpretação. Aí os sábios disseram, bom, tu queres a interpretação, certamente. Então, nos fala do teu sonho e nós vamos dizer a interpretação. Não. Eu quero que vocês digam o sonho, o que foi que eu sonhei, e no, segundo, a interpretação, eu quero os dois. Aí os sábios se desesperaram, mas senhor, não tem no mundo quem vai saber um negócio desse. Então o rei se zangou e disse, se não me derem isso que eu estou querendo, eu vou decretar a morte de todos. Então Daniel soube e pediu um prazo e orou a Deus. E a história nós sabemos. Daniel chegou para o rei e disse qual era o sonho do rei, interpretou o sonho do rei. E vamos a Daniel capítulo 2, versículo 23. Eu já contei um pouquinho do pano de fundo e aqui já vamos para o final da história, a conclusão. Daniel 2 e 23 é exatamente o que eu estou querendo enfatizar nesta pregação. A ti, ó Deus de meus pais, Daniel está orando a Deus, eu te rendo graças, ou seja, eu te agradeço e te louvo. Por que, Daniel, tu estás dando graças e louvando a Deus? Porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então, não foi um pedido genérico, de Daniel, tipo, que é válido, tipo, nos abençoa, nos dá sabedoria, nos ajuda nas nossas tentações. São pedidos mais abrangentes, repito, válidos, mas não é o que eu estou tratando aqui. Eu estou falando de situações em que nós pedimos especificamente, como foi o caso, nós te pedimos, porque ele diz nós, é porque tinha os dois companheiros, aliás, os três, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eram quatro companheiros que vieram lá de Israel, no exílio babilônico. Então, eles pediram especificamente, Senhor Deus, me permita, ou permita que Daniel saiba que sonho é esse que este rei teve e a interpretação. Aí Daniel diz, obrigado, estou muito grato, porque nós te pedimos isto e tu nos deste isto. Jonas, capítulo 2, versículos 1 e 9. Famoso desobediente, que Deus mandou ele para um lugar, ele foi para o outro, terminou no fundo do mar, terminou engolido por um grande peixe. E aí nós vemos numa oração que Jonas faz a Deus, já depois que ele foi engolido pelo peixe, e o peixe o colocou para fora, e ele terminou na praia salvo, e foi mesmo para Nínive, onde ele tinha que ir desde o início, nós sabemos a história. Mas ele ora aqui, Jonas capítulo 2, versículo 1. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Vamos para o versículo 9. Mas com a voz de ou do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, ao que voltei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Ainda, eu falei depois, mas ainda dentro do grande peixe, ele orou como se já estivesse acontecido, a ponto de nos confundir um pouco, que ele fala como se já tivesse sido no passado, mas Deus deu a ele uma convicção tão grande que ia livrá-lo, dentro do pedido que Jonas fez, Senhor, me ajuda. Absolutamente, a oração dele é muito bonita, mas apavorado, claro, quem é que não estaria apavorado dentro da barriga de um peixe grande? Então, ele fez um pedido específico a Deus, me livra daqui, me tira desta situação terrível dentro de um peixe. E Deus deu a ele uma garantia tal que ele ora como se já tivesse até sido colocado fora do peixe, e foi logo depois, como diz aqui a palavra. Oração específica, resposta específica e gratidão explicitamente colocada. No caso de Daniel, no caso de Jonas, e o último exemplo que eu vou dar, do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando? João 11 e 41, a ressurreição de Lázaro. João 11 e 41, não vou contar a história inteira, obviamente, mas vejam aqui a especificidade do agradecimento de Jesus. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou. O que é graças? Agradecimento, gratidão. Obrigado, ó Pai. Por que, Senhor Jesus, tu estás agradecendo ao Pai? Porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. A passagem continua e ele ressuscitou Lázaro. Então, ele havia pedido especificamente, é óbvio pela passagem, que ele havia pedido especificamente para ressuscitar Lázaro, que Deus desse a ele esse poder para ressuscitar Lázaro naquele exato momento, e Deus o atendeu e ele agradece clara e diretamente por isso. A qualquer hora, podemos dizer que é propício nós olharmos para o passado e fazer algumas avaliações, mas geralmente em começo de ano é mais propício ainda, talvez um pouco psicológico isso, mas não deixa de ser propício olhar para trás, talvez para o ano passado, uma ideia, e verificar, se é que você se lembra, porque nós somos muito dados a esquecer os sufocos, muito dados a esquecer os sufocos, o pedido angustiado, e Deus responde, como costumamos dizer, passa batido, nem notamos. Aí é que vamos olhar para trás e dizer, ué, cadê aquela carga que eu achava insuportável, que achava que ia morrer com aquilo, que não ia aguentar, sumiu, eu não sei nem exatamente quando, mas sumiu, ah é, sumiu, você pediu para aquela carga ser tirada, muito, então, ele atendeu, é né, é, deve ter atendido, deve ter atendido. Você sabe que você age muitas vezes assim, e eu? Ele não levanta um morto, como Jesus fez, ele não atende na forma de um poder fantástico de saber o sonho de uma pessoa e a interpretação, não de maneira fantástica como um peixe vomitá-lo de dentro da boca dele, mas ele atende de uma forma suave, às vezes lenta, aos nossos olhos, mas lenta de qualquer forma, gradativa, e ele nos alivia daquele problema terrível, porque não foi fantástico, nós muitas vezes permitimos que perca o valor aquilo que ele fez, espetacular, tanto quanto levantar um morto, ou mais, não sei, você que sabe, o que você andou pedindo a Deus, e ele deu, mas de uma maneira tão suave que você, ingrato, nem notou, nem notou, você pediu proteção física, certamente, o ano passado, de quanta violência você escapou, você deve ter pedido proteção moral, quantas vezes Deus lhe preservou, lhe sustentou em tentações grandes, você pediu crescimento espiritual, talvez você tenha crescido, de fato, com mais amor no coração, rendeu mais fruto para o Espírito, teve mais comunhão com Ele, Deus, talvez, pode ter sido o caso, de ter sido atendido, e tantas coisas, até mais específicas, que só você sabe que pediu, ou sua mulher, ou seu marido, ou seus amigos mais chegados, sabem a angústia pela qual você passou, e você pediu, as outras pessoas nem sabem, e Deus respondeu. Isso deve ter acontecido muitas vezes no ano passado, na sua vida, na minha vida. Pense nisto, procure localizar esses pontos, mas você talvez dá muito questionamento, pode perguntar, mas pastor, os irmãozinhos de fato foram livrados de muita violência, mas eu fui assaltado, inclusive me espancaram, não fui ouvido, aí o outro diz, pastor, eu tive tentações terríveis e cedi, pastor, cheguei perto de cometer adultério com alguém lá do meu trabalho, da minha vizinhança, sei lá, cheguei muito perto, tu sabes disso, quer dizer que eu não fui atendido, quando eu pedi por proteção moral, se eu andei frio espiritualmente, boa parte do ano, tu sabes disso, e eu pedi, para ser mais quente contigo, quer dizer que eu não fui ouvido, perguntas ótimas, pertinentes, porém de respostas muito complexas, porque dependeria de cada caso, não há resposta geral que dê para todo caso. Para começar, é preciso verificar se você tomou providências que indiquem seriedade no seu pedido. Como assim? Você trabalha de noite, vai para casa de madrugada, perigosíssimo o lugar que você mora, e você pede a Deus proteção. O outro pede a Deus proteção, mora vizinho, o outro lugar perigoso, só que ele chega em casa 1 hora da manhã, porque está na casa dos amigos, vendo um vídeo, batendo papo e tal, e poderia tranquilamente não não andar tão perigosamente na rua. Um não tem o que fazer, porque está empregado, é a necessidade que ele tem. O outro pede, mas tem total liberdade de mudar aquele hábito. Estou dando só um exemplo. O outro pede proteção na rua e atravessa a rua sem olhar. Para ver se vem carro, eu pedi proteção. Então, a primeira coisa que teria que ver é a seriedade do seu pedido e o quanto você está contribuindo dentro da sua limitação, mas o quanto você está contribuindo para mostrar que você, da sua parte, está tentando, de fato, evitar perigos e situações tais e que você está pedindo a Deus, me protege moralmente. Todo dia passa na banca de revista, que você sabe as revistas que estão lá expostas, e você insiste em ir naquele mesmo lado da rua, mas na outro lado, na calçada do lado oposto, não tem banca. Aí você passa naquela banquinha e os olhinhos vão direto. Vamos ver se já mudou a revista da semana, já mudou a moça da capa, e pedindo a Deus proteção. Opa, minutinho. Então, a primeira coisa que teria que verificar é a seriedade do seu pedido, a genuinidade da sua vontade, realmente, de ter a ajuda e a proteção de Deus. Mas, vamos tomar como princípio que você, sim, tomou providências sérias e evitou andar de madrugada nas ruas, podendo evitar, mudou de calçada para não ver aquela banca. Tudo bem. Então, responder, pastor, responda a minha pergunta. Eu pedi proteção e fui assaltado e fui espancado. Fui respondido por Deus ou não? Sim e não. Você deixou de ser ouvido por Deus, claro, protegido especificamente naquela área. Você pediu proteção, ele não deu, pelo menos naquele momento. Pode ter lhe livrado de mais 30 assaltos, mas aquele ele não livrou. E foi muito ruim para você, ele deixou marcas até psicológicas para o resto da sua vida. Então, você deixou de ser ouvido ou não? Por um lado, sim, Deus não lhe ouviu naquele momento, naquela situação. E não, você não deixou de ser ouvido, não, tem um outro aspecto. Por quê? Porque eu imagino que você incluiu na sua oração uma frase que faz toda a diferença e que nós aprendemos do Senhor Jesus Cristo: faça-se a tua vontade, não a minha. Então, se você pediu proteção física, por exemplo, e depois disse, mas Senhor, é a tua vontade, não a minha, e você foi assaltado e levou uma grande surra, então foi da vontade de Deus que naquele momento, ele sabe os motivos, mas ele quis que naquele momento você fosse assaltado e levasse uma grande surra. Então, você foi atendido ou não? Nesse aspecto, foi atendido. Então, é sim e não. Ou usando a pergunta que eu fiz, você não deixou de ser ouvido. Seja como for, voltando e encerrando, a ênfase que eu quero dar hoje é a orações respondidas especificamente. Eu abri um parênteses aqui para falar das aparentemente não respondidas, mas eu quero jogar a luz nas que você sabe que foi respondido. Você sabe. E se não sabe, talvez por miopia, talvez por ingratidão, por não levar a sério os pedidos que você mesmo fez. Seja grato por elas. Deus se agrada muito de gratidão. E eu encerro com uma história tocante. Todos conhecem, Lucas capítulo 17, versículos 11 a 16, que deveria nos chamar muita atenção sobre essa questão da gratidão e ingratidão aos olhos de Deus. Lucas 17, 11 a 16. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Senhor, aliás, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? 90%. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós vemos 2 sentimentos no Senhor Jesus Cristo. Primeiro, grande alegria pelo que mostrou gratidão a Ele. Segundo sentimento, oposto: grande tristeza, mágoa pelos que não voltaram, demonstrando ingratidão. Proporção: 10% contra 90%. Nós somos ingratos por natureza. Pior que não é nem uma ingratidão muito consciente, dizer assim: eu pedi a Deus isto, ano passado, e Ele me deu. Mas, afinal de contas, eu sou filho dEle, eu trabalho muito para Ele, dou um dízimo alto, e tal. Não sei se precisa agradecer, não. Não, o crente não pensa assim, absolutamente. Não é assim. Assim é muito fácil. O diabo é muito mais sagaz quando nos tenta. Então não é uma ingratidão grosseira como esta que eu imaginei aqui. Não é assim que nós fazemos. O pior é quando vem a sutileza. É quando nós não prestamos atenção para o que Deus vem nos respondendo ao longo da nossa vida. Não prestamos nem a atenção para lembrarmos que fomos atendidos. Essa é uma ingratidão mais profunda, mas na base. Eu não sei se aqueles 9 ex-leprosos pensaram: rapaz, poderia agradecer o mestre, né? Não, eu vou nada, não, ele cura todo mundo, eu sou mais um e tal. Sei lá o motivo que ele anjou. Não, eu vou não. Pode ter havido assim. Mas talvez desses 9, vários não tenham nem pensado. E vocês acham que eles deixaram de ser ingratos porque não pensaram? Sabe o que eu tenho percebido? Principalmente na geração mais nova de hoje, desligamento das coisas. Não pensei. Ah, eu nem notei. Como se isso explicasse a falta de atitude correta que deveria ter diante de Deus. Não pensou por quê, hein? Você não tem uma cabeça dentro dessa. Não tem um cérebro dentro dessa cabeça? Você não tem o Espírito Santo que habita em você, sendo crente? A Bíblia não manda a gente estar todo tempo pensando nas coisas que são do alto, orar sem cessar, ligados nas coisas de Deus, ligadíssimos. Aí acha quase charmoso dizer que é desligado: eu nem pensei nisso, marquei e não fui, nem avisei que não fui, pedi e recebi, nem me lembrei que pedi, nem nada, e vai tocando a vida um momentinho. Pensa, pode manipular Deus dessa forma? Pode manipular nem os irmãos, nem os inimigos. Nós não devemos manipular, porque isso não é amor. Quanto mais um Deus todo-poderoso desse. Então, a quantidade de vezes que você já magoou este Deus, e eu, com esse tal desse desligamento, que talvez tenha acontecido com vários desses 9, se não todos, não sei, mas é grave. Não pense que você está isento, que você é uma pequena vítima de uma má memória. É vítima de uma maneira assim meio avoada de viver. Então, você não está isento, não, porque Deus não é avoado, não. Ele é ultra, hiper, mega detalhista. Os fios do seu cabelo, dos seus cabelos, estão contados. Não cai um passarinho que não seja por permissão dele. Ultra detalhista. Ele vai dar, todo ser humano vai dar conta de tudo que fez diante dele. Nossos pecados estão perdoados em Jesus Cristo, graças a Deus, nós crentes, mas nós vamos prestar contas diante de Deus, não para a questão de vida eterna, que já temos o sangue de Cristo nos lavado e já fomos submergidos na pessoa de Cristo, mas nossos pecados nos perturbam ainda no dia a dia. Haverá o tribunal de Cristo, de crentes, para efeito das nossas obras. Então não é tão assim, tô salvo, acabou, agora é só esperar chegar a morte, pronto. Não é bem assim. Leve mais a sério o seu relacionamento com Deus. A intensidade com que você pediu a Deus na hora da tristeza, do desespero, da mágoa, aquela intensidade, leve para o dia do agradecimento. Agora, se tiver lágrimas, não é mais de tristeza, é de alegria. Mas com lágrimas ou não, mas que você esteja vibrante de coração, como você estava vibrando, mas de tristeza, sofrendo intensamente, vibre, se alegre intensamente a Deus, agradecendo pelas coisas que Ele tem lhe dado especificamente. Procure fazer uma lista, se for o caso mesmo, escrever uma relação ou na sua mente: Senhor, obrigado por isto, 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 isto. Obrigado pelo sonho que tu me fizeste revelar. Obrigado pela ordem ao peixe me jogar fora. Obrigado por ressuscitar um morto. Senhor, eu não pedi essas coisas, mas eu pedi isso, 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 e tu me deste. Graças te dou. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos, a menos, exercer gratidão diante de um Deus tão poderoso, tão grande. Muito obrigado, Senhor, pelas coisas que tu nos deste especificamente e nos respondeste de uma maneira muito clara, direta. E as que tu não respondeste ainda, fica a teu critério, que é santo. E as que tu visivelmente não nos respondeste ou permitiste o contrário do que nós pedimos, louvado sejas tu, e como já expliquei, entra naquela categoria da tua vontade, santa, mas muito misteriosa aos nossos olhos, que nós não saberíamos explicar cada detalhe de cada decisão tua. Mas mesmo assim, devemos ser gratos em toda e qualquer situação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.